É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E hoje destacamos medidas extraordinárias, viagens no tempo, mas vamos começar por uma variante daquela pergunta. E quem é que nos protege da polícia?
Exatamente. Desta vez aplicada à Segurança Social, que é suposto proteger-nos de muita coisa, mas quem nos protege da Segurança Social?
Ora, a Provedora da Justiça bem tenta, já não é de agora, mas não está nada fácil.
Não está mesmo nada fácil. Maria Lúcia Amaral, a Provedora da Justiça, divulgou ontem o resultado de uma inspeção que os seus serviços fizeram aos institutos da Segurança Social. Bom, e o que ali está é uma verdadeira galeria de horrores. Há atropelos sistemáticos, a expressão é do documento, atropelos sistemáticos aos cidadãos e aos seus direitos. Alguns exemplos: cobrança de dívidas inexistentes, penhoras de contas bancárias acima do valor legalmente permitido, demora injustificada na restituição de valores indevidamente cobrados e falta de uma notificação atempada e correta dos prazos de pagamento das dívidas. Perante isto, fazemos duas apostas. Primeira aposta: tudo isto vai cair em saco roto e pouco ou nada vai mudar. Segunda aposta: Maria Lúcia Amaral dificilmente terá um segundo mandato como Provedora de Justiça.
Epá, eu posso apostar nas duas? Posso fazer dobradinha?
É já.
Ora, sabes aquelas máquinas do tempo que o Tiago Dois está sempre a falar na rubrica dele?
Sim, sei. Aquelas máquinas do tempo muito úteis, normalmente,
são,
não é?
São mesmo. E ontem confessei que achei que tinha entrado numa ao assistir ao debate quinzenal, com outros protagonistas, mas os mesmos partidos, só que nos idos anos de 2005-2009, quando José Sócrates era primeiro-ministro e Francisco Louçã, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, e protagonizavam as maiores zaragatas na Assembleia da República. Eram debates quinzenais cheios de animosidade, com críticas, palavras duras. Louçã era useiro e veseiro em chamar o primeiro-ministro então de mentiroso, e a bancada parlamentar socialista passava a vida em apartes desagradáveis e em pateadas em que o alvo era o Bloco. Pois agora que Costa e Catarina Martins estão desavindos, a bancada do PS passou ao ataque, de tal forma que ontem o discurso de encerramento, quando a líder do Bloco subiu ao palanque, houve gritos da bancada socialista. Ascenso Simões parecia tão revoltado que bradava contra Catarina Martins. Estava de tal forma furioso que, enquanto Catarina Martins falava, ouviam-se os apartes de Ascenso Simões alto e bom som, e ele está sentado no fundo da Assembleia da República, na última fila. José Manuel Pureza, sentado uns lugares ao lado e à frente, disse sem hesitar: não vamos discutir isso aqui. E então, irónico, acrescentou que o melhor era resolverem a disputa lá fora. A expressão chamou a atenção dos outros deputados. Começaram-se a ouvir ainda mais apupos, enquanto Catarina Martins tentava fazer-se ouvir do púlpito. Acho que não entramos na máquina do tempo para ir ao passado, mas tivemos um pequeno vislumbre do que vai ser o futuro.
E falando ainda de contas e de orçamento, porquê é que o Governo apresenta agora contas sobre o Serviço Nacional de Saúde que são diferentes das que colocou no orçamento?
Este orçamento tem sido assim mágico, não é? Em termos de números.
E a magia é tanta que isto mais parece, de facto, contabilidade criativa, em vez de ser contabilidade pública. Depois de dias, semanas, em briga pública com o Bloco de Esquerda por causa dos números da despesa do Serviço Nacional de Saúde, o Ministério das Finanças explicou ontem ao Observador que os números que têm utilizado nesse braço de ferro não constam afinal do Orçamento do Estado. Porquê? Porque é aplicada uma metodologia diferente. É um daqueles conceitos em que tudo cabe e que, no fundo, acaba por servir para tudo. Mas, sendo assim, ninguém então pode fazer contas a nada no orçamento, porque o Governo pode dizer que os números, afinal, não são bem aqueles. Uma sugestão: que tal colocar no Orçamento do Estado os números que o Governo considera os corretos e não outros quaisquer?
Acho sempre a tentar atrapalhar, Paulo. Vamos à última pergunta, ou à quarta pergunta? Hoje temos mais uma, não é? O anúncio de um Conselho de Ministros extraordinário na sexta-feira vem com mais medidas restritivas?
Bom, tudo leva a crer que sim, não é? Aliás, António Costa disse mesmo que convocou esta reunião dos ministros para decidir novas ações imediatas de controle da pandemia.
É, e ainda marcou uma audiência com os partidos com assento parlamentar na véspera, na própria sexta-feira, mas antes do Conselho de Ministros, dizia. Ainda ontem ouvíamos aqui o constitucionalista José Moreira da Silva, criticava a forma como o Governo punha e dispunha de medidas tão restritivas como recolher obrigatório, que Moreira da Silva considera ser não menos do que prisão domiciliária, e alertou para o perigo, enfim, do povo aceitar medidas deste calibre sem reagir, sem contestação. O que para José Moreira da Silva parece nada mais, nada menos do que um regresso ao passado, como se 46 anos de democracia não apagassem da memória dos mais velhos, dos tempos pré-25 de Abril. Portanto, é de supor que o Governo suba o nível para a emergência e para que, enfim, deixe de ser criticado em relação às medidas que tomou e ao facto de apenas no estado de emergência ser considerado que se pode suspender a democracia e coartar a liberdade dos cidadãos.
E tu consegues imaginar como podia ser um país em que tantas pessoas se empenhassem na vida pública como se empenham nas eleições de um clube de futebol?
Estás a falar do Benfica, que ontem foi a votos e teve um recorde de votação impressionante.
É verdade, ainda bem. Ontem, durante o dia, foram-se vendo longas filas de sócios a tirar uma parte do seu dia para exercer o direito de voto e para participar na vida do clube. É bonito, de facto, e chega a ser comovente, mas, por outro lado, em termos comparativos, é triste que tanta gente não tenha o mesmo empenho quando se trata de participar na vida coletiva do país, da Europa, algumas eleições europeias, por exemplo. Bom, se temos, de facto, as prioridades trocadas, acabamos por ter aquilo que merecemos.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.